Esse ano, a gente trouxe uma proposta bem diferente em relação aos anos anteriores. É, mesmo sem os slides, acho que dá para entender um pouco. Além da gente ter um tema para o ano inteiro, que é por inteiro, a ideia de viver diante de Deus por completo, a gente vai trabalhar algumas estações ao longo do ano. E são quatro. Ouvir o soprar do vento, é a que a gente começou agora, nesse início de ano. Abanando o fogo, criar raízes e deixar o rio fluir. Acabou sendo um conceito que mistura um pouco com elementos da natureza. E com esses elementos e até a estética que foi usada, é quase que um Avatar, a lenda de Aang. Não sei quem já viu, mas é quase que um pouco de Avatar. E brincadeiras à parte, eu acho que ficou muito legal. Eu acho que foi uma sacada muito, muito massa, porque ao longo do ano a gente vai tratar esse tema por inteiro de forma bem aprofundada. Sobre o que de fato é viver por inteiro em diversas áreas da nossa vida. E no domingo passado, a gente deu início a um estudo que vai se misturar com todos esses conceitos que eu falei. Um estudo na carta de 1 João. E a ideia é esmiuçar essa carta o ano inteiro. Com exceção da Páscoa e do Natal, a gente vai estar aqui todos os domingos. Olha aí, voltou. A gente vai estar aqui todos os domingos, abrindo nossas Bíblias e estudando o livro de 1 João. Particularmente, eu gostei bastante, sim, da escolha. Porque no ano passado...
Oi, alô.
No ano passado, no nosso pequeno grupo que multiplicou, agora já não está mais todo mundo junto, mas a gente estudou por pouco mais de um ano o Evangelho de João. Todas as semanas a gente sentava, lia juntos aquele livro e compartilhava um pouco sobre o que Deus estava falando com a gente. E foi muito especial, foi muito especial. A gente fazia isso com muita profundidade. Foi muito legal ver os relatos de João pela perspectiva dele, acerca da vida, morte e ressurreição de Jesus. Inclusive, eu recomendo, se você nunca parou para estudar realmente o Evangelho de João, que você faça isso. A gente vai estar tendo na escola, a Mosaico, Cristianismo Básico. E muito do que vai se falar, você encontra também ali no Evangelho de João. A vida, o relato da vida de Jesus. Então fica como um encorajamento para que você possa ler esse livro, talvez como devocional, diariamente você lê um pouco e vai ouvindo aquilo que Deus tem para você e trazendo aplicações para a sua vida. Em paralelo às pregações em 1 João, a gente vai estar trabalhando essa ideia do ouvir o soprar do vento. E, inclusive, se você não esteve aqui no domingo passado, eu recomendo muito que você escute a pregação no Spotify, por exemplo. A gente tem várias plataformas digitais com todas as nossas pregações gravadas. Então, você pode entrar em uma delas e ouvir. Eu digo isso porque a pregação passada ela foi muito introdutória acerca daquilo que João escreveu nessa carta. O motivo pelo qual ele escreveu. Quem era esse João? De fato, era João, o discípulo amado de Jesus? Fala muito sobre a autenticidade dessa carta também. Então, é fundamental que você escute para que você possa entender toda a sequência que vai vir aí nos próximos domingos. Então, fica essa recomendação. Talvez no trânsito, você dirigindo, você pode colocar na academia, lavando a louça, não sei. Na dinâmica que você escolher, você pode estar ouvindo. Bem, eu queria que você abrisse comigo na carta de 1 João. Versículo 1, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. 1 João 1, do 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Antes da gente falar sobre o texto, eu queria orar com você. Amém? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor se revelou a nós. Obrigado porque a gente tem o privilégio e a oportunidade de estar aqui hoje, junto como igreja, estudando e aprendendo do Senhor através da Tua Palavra. Fala ao coração de cada um. Vem com o Teu vento, com o Teu Espírito. Confrontar, nos ensinar, nos encorajar na caminhada. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Amém. Como eu falei, em paralelo a esse livro de 1 João, a gente também desenvolve essa estação que fala sobre ouvir o soprar do vento. E a gente tem ouvido o soprar do vento, a ideia é muito sobre estar atento à voz de Deus. O vento, ele sempre tem soprado. Semana passada soprou demais até, né? Não sei quem estava aí ligado de madrugada no temporal que deu. Foi tanto vento. Lá em casa eu acordei e já estava tudo molhado porque eu esqueci uma janela aberta. Não sei se você teve essa experiência. Mas, enfim, a ideia aqui é realmente falar sobre aquilo que Deus tem falado. Usando essa ilustração do vento. O que Ele está falando. E a partir desse conceito, fazendo a leitura do texto, eu percebo que esse vento está sendo soprado. Olha lá no versículo 1. O que era desde o princípio. O que ouvimos. E eu queria me deter nessa primeira palavra, ouvimos. Ouvimos. Obviamente, nesse começo há uma possível referência ao Evangelho escrito por João. Também lá no começo, se você já leu o Evangelho de João, talvez você lembre que ele começa falando: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele fala sobre esse princípio. Aqui na carta ele também começa falando sobre esse princípio. Lendo essa carta, nós vemos que João, em outras palavras, fala sobre um vento que vem sendo soprado desde a origem. Um vento que sopra desde o princípio. Na criação, nós vemos que o Espírito pairava sobre as águas. O vento. Desde o princípio. Na criação do homem, Deus soprou o seu vento nas narinas do que antes era pó. O fôlego de vida. E em um dos acontecimentos mais determinantes da história de Israel, o Êxodo, que é uma história muito conhecida, talvez você já deve ter familiaridade com essa história, tem até filme, O Príncipe do Egito, por exemplo, que é muito bom, inclusive. Essa história, ela tem tudo a ver com Jesus, porque foi ali a primeira Páscoa, no Egito. E depois de Deus ter enviado Moisés ao Egito para libertar o povo, após a última praga, nós vemos aquele povo saindo em direção ao deserto, fugindo daquela terra, quando se depararam com o Mar Vermelho à sua frente, enquanto os cavalos e o exército de Faraó os perseguiam. É então que Moisés estende as suas mãos sobre aquele mar, e o vento é soprado, abrindo o mar para que o povo passasse. E foram mais de 600 mil homens. 600 mil homens. Estudiosos vão dizer que se contabilizar mulheres e crianças, o número passaria de 2 milhões. O vento soprado como cuidado, como providência, como graça de Deus na vida do povo. Quando Deus diz a Jonas para pregar aos ninivitas, um povo cruel e impiedoso, essa história que também é muito bem conhecida, talvez nos livros de crianças aparece como Jonas e a baleia. Na verdade, foi um grande peixe. Jonas, ele decide fugir da missão de Deus. Jonas, ele é chamado a pregar um povo inimigo. E ele decide fugir dessa missão, sabendo que Deus era misericordioso e realmente poderia perdoar aquele povo, caso ele se arrependesse. Jonas não aceita a possibilidade dos seus inimigos serem perdoados
e decide fazer o impossível, fugir de Deus. É então que no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4, vai dizer: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Aqui, Deus mostra para Jonas quem é que controla as coisas, e que é impossível mudar a rota daquilo que ele planejou. Não tem como fugir. Deus sempre soprou o seu vento como aquele que conduz a história. É Ele quem guia. Muitas vezes trazendo tempestades para que os seus voltem ao caminho que Ele preparou. Mal sabia Jonas que muito do que ele viveu, e especificamente essa situação, era um sinal de algo muito, mas muito maior. Olha só o que diz o texto, que se encontra em Mateus 12, dos versos 38 até o 41. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho de Deus ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. Nada é por acaso. O vento sempre soprou ao longo da história, numa revelação que progride ao longo do tempo. A certeza do invisível. É nessa certeza que os antigos depositavam a sua esperança. Alguns questionam sobre como seria a salvação no Antigo Testamento. Uns afirmam que era por observância da lei, por obediência da lei. Acontece que a lei, ela nunca salvou ninguém. Se você passear pelos capítulos de Romanos, especificamente Romanos capítulo 5, você vai ver que a salvação, ela sempre foi pela graça, por meio de Cristo Jesus. Ela nunca foi por observância da lei, nunca foi por cumprimento de lei alguma. A salvação, ela sempre foi por meio do Messias. Para os do passado, na confiança de que um dia viria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Essa é a promessa de Deus que a gente encontra lá em Gênesis 3, 15. Aqueles que não viam, mas ansiavam, desejavam e esperavam. Eles ouviam o vento soprar, mesmo sem ter a revelação completa. Nessa carta, João começa falando sobre o que se ouviu. Mas na sequência, ele começa a falar abertamente sobre o que ele mesmo experienciou. O que ele mesmo viu com seus próprios olhos, que ele presenciou. E nessa sequência, João fala sobre o que ele, juntamente com os outros, viram. Olha lá no versículo 1. O que vimos com os nossos olhos. João estava lá, junto com Pedro e Tiago, após aquele dia frustrante de pescaria. Eles não pegaram nada durante o dia inteiro. Até que Jesus olha para eles e diz: olha, joguem a rede mais uma vez. Eles obedecem, jogam aquela rede. E se você conhece bem a história, você vai lembrar que era tanto peixe, mas tanto peixe, que outro barco teve que vir para ajudar, porque já não se dava mais conta da quantidade de peixes. Após aquele momento, os três homens começam a caminhar de forma muito intencional com Jesus. Jesus os chama para caminhar perto. E durante cerca de 3 anos, João, ele viu o vento soprar de uma forma tão intensa, mas tão intensa, que a descrição melhor seria um furacão. Jesus é o furacão onde todo o vento, que era soprado desde a origem, converge. Quando João fala "vimos", ele se coloca na posição de discípulo, que juntamente com os outros, viu Jesus curar doentes, abrir os olhos dos cegos e fazê-los enxergar, que fez paralítico andar. Eles viram Jesus expulsar demônios, multiplicar pães e peixes. Quando João diz, vimos, ele quer dizer que estava no barco quando Jesus acalmou a tempestade. E juntamente com os outros, eles se questionavam, quem é aquele que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Que viu a ressurreição de Lázaro, quatro dias após ser sepultado, e ouviu da boca do próprio Jesus dizer, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse mesmo João, depois de se maravilhar com o ministério de Jesus, viu com os seus próprios olhos o seu mestre ser preso e crucificado. Ele estava lá quando os soldados vieram e prenderam Jesus. E fugiu juntamente com os outros discípulos. O que vimos com os nossos olhos. Mas João continua. E na sequência, ainda no versículo 1, ele vai dizer, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Contemplar e apalpar. Especificamente a palavra apalpar é o clímax dessa sequência de palavras que João usa. É o ponto alto de tudo isso que ele vem falando e dessa construção lógica que ele apresenta. É muito mais do que tocar, é sentir. É como um cego que toca em algo. Pelo toque consegue discernir o que é, tem formato, tem textura. É examinar a realidade material. O Cristo esperado, que muitas gerações ouviram, foi visto e contemplado na sua ressurreição. A manifestação completa do Deus eterno. Não somente contemplado, mas apalpado, tocado. É isso que João fala aqui nesse texto. Após a ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos. Em uma de suas aparições, às margens do mar da Galiléia, ele aparece aos seus discípulos que voltaram a pescar, talvez desiludidos após a morte de Jesus, perdidos, sem saber o que fazer. Enquanto aqueles homens estavam pescando, voltando à sua vida cotidiana, eles ouvem um homem dizer, às margens do mar, lancem as redes do lado direito, depois de o dia inteiro pescando, eles obedecem e jogam aquela rede. E ao perceberem que a rede estava tomada de peixe, ao ponto de não conseguirem mais puxá-las, o próprio João, no seu Evangelho, João 21:7, traz o seguinte relato. Aquele discípulo a quem Jesus amava, ou seja, ele mesmo, João era esse discípulo, o qual Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor, é o Senhor. Imediatamente aqueles homens, e Pedro, o mais impulsivo, foi o primeiro, mas João também estava lá, saíram do barco e foram ao encontro daquele que ressuscitou. Cristo Jesus voltou dos mortos. Eles se juntaram ali mesmo na praia e comeram juntos. Por outra vez, Jesus aparece aos seus discípulos. Um deles, Tomé, não estava presente no momento. Os que estavam e presenciaram Jesus ressurreto lhe contaram sobre o que tinha acontecido. Contaram a Tomé que, de fato, eles encontraram o Jesus que ressuscitou, que estava vivo. Mas Tomé não creu. Ele disse que só acreditaria se pessoalmente tocasse nas cicatrizes. 8 dias depois, os discípulos estavam em casa. A porta estava trancada, é o que o texto vai dizer. E Tomé estava com eles. E do nada, Jesus aparece naquele lugar e diz, paz seja convosco. E a primeira coisa que Jesus faz ao surgir naquele ambiente é ir até Tomé e dizer, Tomé, toca aqui. Tomé, isso aqui é real, Tomé. Toca nessas cicatrizes, dá uma olhada aqui, confere para ver se de fato isso é real. Dá uma olhada, Tomé. Jesus olha para Tomé e diz, porque você vê, agora você crê? Eu quero te dizer, Tomé, que bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que não viu e creu. Feliz é aquele que não viu e creu, é o que Jesus diz a Tomé. E isso é algo que nos fala até os dias de hoje, porque nós não vimos, nós não tocamos, mas cremos. Nós ouvimos o vento do Espírito Santo nos chamando e nos convencendo sobre esse Cristo encarnado, que morreu e ressuscitou. Eu lembro muito bem, quando eu tinha cerca de 16 anos, e em um acampamento cristão, eu já era crente, eu tinha minha fé em Jesus, e eu não fazia ideia do que ia acontecer naquele lugar. Naquele lugar, o vento soprou absurdamente na minha vida, de uma forma que eu nunca vou esquecer. Eu me lembro de ter ido para o acampamento com intenções totalmente diferentes e nenhum pensamento sobre me encontrar com Deus. Eu lembro que a minha intenção era muito sobre aprontar e perturbar, eu tinha até bomba dentro da mala. E a realidade é que Deus falou comigo de uma maneira tão sobrenatural naqueles dias, que durante todas as pregações eu só fazia chorar, ouvindo o soprar do vento, enquanto o Espírito falava ao meu coração. A cada pregação o meu coração queimava, com uma convicção cada vez mais forte acerca da pessoa de Jesus, e que mesmo sem ter visto Ele, mesmo sem ter tocado nele, eu sentia Ele, e eu tinha a convicção de que Ele era real, plena convicção, a certeza da ressurreição. Porque como disse Paulo em uma das suas cartas, em defesa da ressurreição de Jesus, ele vai dizer: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, e vã é a nossa fé, de nada vale, é vazio, não tem valor algum. Se Cristo não ressuscitou, não há valor naquilo que você acredita, não há valor naquilo que é pregado. Mas esse Jesus, Ele é real. E é sobre isso que João escreve nessa carta. Porque o Verbo se fez carne e se apresentou aos três sentidos mais elevados dos homens: audição, visão e tato. Os pontos tratados por João partem do aspecto mais abstrato para o aspecto mais material da revelação. Em certa medida, ter ouvido não era suficiente. Os homens ouviam a voz de Deus no Velho Testamento. Ter visto era mais persuasivo, era mais convincente. Mas apalpar, tocar, foi a prova conclusiva da realidade material de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Na sequência ainda do versículo 1, João vai dizer: isto proclamamos a respeito da palavra da vida. É sobre convicção dos fatos que João está falando. A certeza do que se viu, contemplou e apalpou, que Cristo Jesus é real. É sobre essa mensagem que João proclama. Se você esteve aqui no culto passado, talvez você lembre que um dos pontos falados era que haviam algumas pessoas ali, no meio da igreja daquela época, questionando a pessoa, a figura de Jesus. Falsos ensinamentos sobre a pessoa de Jesus estavam sendo propagados na igreja daquela época, de que Jesus, ele não tinha de fato encarnado, de que Jesus, ele não era de carne e osso, e que apenas ele parecia ser homem, ele parecia, e que ele pareceu morrer, talvez ele fosse um fantasma ou um espírito, mas que de fato ele não era 100% Deus e 100% homem. A defesa de João é essa, de que Jesus, ele era Deus e ele era homem ao mesmo tempo. Naquela época havia essa heresia, mas também nós, de outras formas, negamos que Cristo é real. De outras formas, negamos que Cristo é real em nossas vidas quando dizemos a Jesus sobre alguma área da nossa vida: aqui não, aqui não. O meu temperamento e a forma como eu enfrento as situações: Jesus, aqui não, isso aqui é comigo, aqui não. A sexualidade e a forma como eu vivo ela: Jesus, não, aqui não, isso aqui é uma parte que é minha, aqui você não mexe. Amar o próximo,
perdoar quem me ofende, amar os inimigos, Jesus, aqui não.
Essa parte aqui não, essa aqui é comigo. Eu sei o que Jesus quer de mim, mas aqui não, aqui é comigo.
Negamos que Cristo é real em nossas vidas, todas as vezes que pecamos de forma consciente, sabendo toda essa realidade proclamada por João, nós negamos quem Ele é. Quando a sua expectativa e segurança está na sua profissão e na rentabilidade que ela traz, quando você acha que tem o controle de tudo, você nega a encarnação de Jesus, porque você se coloca num patamar que não é seu, de controle que não é seu. É como se você estivesse dizendo: Jesus, essa aqui é a área que o Senhor pode tomar, essa daqui não, essa aqui é comigo. Alguém fragmentado, que não vive por inteiro, que não é completo diante de Deus, mas se fragmenta em alguns pedaços. Que tipo de fé é essa? Porque apesar de você afirmar que crê nele, a sua prática é de alguém que nega a sua existência, de alguém que dá ouvidos a qualquer outra coisa, menos ao vento que tem sido soprado todos os dias em nossa vida. Todos os dias. É exatamente por isso que João, já velho, escreve essa carta. Depois de todos os outros discípulos terem sido martirizados, provavelmente com os olhos cheios de lágrimas e o coração queimando por lembrar tudo isso enquanto escrevia, alguém que vivenciou o furacão, que viu o vento soprar, que apalpou, que tocou naquele que venceu a morte, que ressuscitou. O intuito de João é chamar a atenção para a centralidade da nossa fé. Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa fé. Eu queria que você imaginasse comigo a figura da mesa da ceia vazia. E apenas João sentado nessa mesa. Daquela mesa da última ceia, João foi o único que restou. O único. E escrevendo essa carta, é como se ele estivesse dizendo: olha, todos morreram, e eu sou o único que sobrou. Eu sou o único que sobrou. E eu te afirmo, eu vi, eu contemplei, eu toquei. Todos os outros morreram por causa desse evangelho. Todos os outros foram martirizados, eu fui o único que restou. E é por isso que eu testemunho, e é por isso que eu proclamo. Essa proclamação de João não é uma especulação filosófica, nem muito menos uma sugestão ou uma contribuição para o pensamento religioso, mas sim uma afirmação feita por aqueles que testificaram o fato. Cristo é real. Morreu e ressuscitou. E Ele está conosco todos os dias. Ele mesmo falou isso. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No dia mais difícil, Ele está. Na sua semana mais caótica, que talvez você ache que perdeu o controle, que não sabe mais o que fazer, Ele está. Ele está. Nos dias de indecisão, Ele está. Nas maiores confusões familiares, onde você não tem ideia de como vai ser resolvido, que é um problema que se arrasta há anos, Ele está. Ele está. Na falta de emprego e incerteza do futuro, quando não se sabe o que vai fazer, quando as finanças apertam, Ele está. Quando o laudo médico não é como você esperava, Ele está. Quando as questões emocionais te desestabilizam, Ele está. A coisa mais diabólica na sua vida, mais diabólica, é esquecer que Cristo é real e que Ele está com você todos os dias. Nós não podemos esquecer dessa realidade. Cristo está conosco todos os dias. Há comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito. Talvez você não esteja vivendo essa comunhão na prática, mas isso não muda o fato dela ser real, se um dia você foi alcançado por Cristo. Por mais longe, por mais dias que nem sequer você tenha orado e genuinamente conversado com Deus, a sua condição diante dele não muda. Não muda. Você continua sendo filho amado de Deus.
E não há nada mais confortante do que isso. Saber que você é filho amado de Deus. Em meio às nossas incoerências de fé, há um Deus imutável, que permanece fiel mesmo quando somos infiéis. Mesmo quando somos infiéis. Talvez o vento esteja soprando nessa tarde, te chamando a recomeçar, para que você possa viver por inteiro diante dele. E não como um ser fragmentado que diz: Jesus, essa parte da minha vida o Senhor não toca. Talvez o vento esteja soprando, te chamando a viver isso por completo, te chamando ao arrependimento, te fazendo olhar para a cruz com a convicção de que já foi pago. Tudo foi pago na cruz. Talvez o vento esteja soprando nessa tarde, te trazendo encorajamento para lidar com as situações mais difíceis da vida, com a certeza de que Deus se faz presente. Seja lá o problema, seja lá a dificuldade, seja lá o que te aflige, Ele está presente. Ele cuida de você. De que mesmo em meio às dificuldades, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Aquele que é, desde o princípio, Ele é real. João continua no versículo 2, dizendo: a vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida se manifestou é uma afirmação da encarnação, vista, testemunhada e proclamada, vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ou seja, nós não poderíamos ter visto aquele que estava com o Pai se Ele não tivesse tomado a iniciativa de se manifestar. Foi Ele quem veio até nós. A iniciativa sempre foi dEle, desde o princípio. Não foi por nada. Nada que nós fizemos, nada. Mas foi por pura graça de Deus. O vento sempre soprou. E em Cristo Ele se manifestou por completo, como graça do Pai. A manifestação de Cristo, ela é a convergência de todo o vento soprado ao longo da história. Todo o vento soprado ao longo da história converge em Jesus, para que nós tenhamos vida eterna. João continua no versículo 3. Nós proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. O convite de João é para que nós possamos viver aquilo que ele também viveu, de forma diferente, mas com os mesmos princípios. Para que nós possamos viver com a mesma fé que João tinha acerca da pessoa de Jesus. Foi como Jesus disse: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Mesmo que você não tenha visto, você é feliz por crer naquele que um dia veio, morreu e ressuscitou. Como eu falei, João velho, depois de todos os outros terem sido martirizados, e com os olhos cheios e o coração queimando, alguém que vivenciou o furacão, o desejo dele é muito parecido com o de Paulo em uma de suas cartas. Cristo em vocês, a esperança da glória. O desejo de João é ver Cristo em nós, e em todo aquele que lê essa carta, Cristo. Nós vivemos no automático, como alguém que respira sem se dar conta que está vivo, sem se atentar para a realidade de que Cristo é real e que Ele está conosco todos os dias. Esse Jesus é real, não é sobre um rito religioso, mas sobre uma fé que é viva, que produz alegria na comunhão. Por vezes é preciso relembrar que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A vida eterna, Ele já nos deu por meio do Seu Filho, o Cristo. Temos comunhão com Ele, a certeza de que há um lugar na mesa com o Pai. A relação de Jesus com você não é sobre o que Ele pode nos dar, mas é sobre quem Ele é e o que Ele já nos deu. Nos fez como Ele, filhos de Deus. E somos chamados a viver essa comunhão. que não é sobre frequentar um culto aos finais de semana, mas é sobre viver isso diariamente, uma comunhão com o Pai, o Filho, o Espírito e os nossos irmãos, para que a nossa alegria seja completa. Agora, como filhos e irmãos de Jesus, nós somos chamados a participar da mesa. Aquela mesa que João sentou também nos chama para participar. A mesa da comunhão com Deus, Jesus e seus irmãos. É por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11 que a centralidade da ceia não é sobre comer, mas é sobre repartir. Tendo a convicção de significado daquele momento. Comunhão. Assim como Cristo se repartiu por nós, também somos chamados a nos repartir pelos outros. Noção de propósito. É a convicção de natureza e chamado de quem você é em Cristo. Esse é um dos domingos que nós partilhamos dessa comunhão. Relembrando e reafirmando que Ele encarnou, morreu, mas ressuscitou. Com a certeza de que um dia Ele virá nos buscar. É por isso que nós iremos partilhar da mesa do Senhor. Eu gostaria de ler rapidamente o texto de 1 Coríntios 11, verso 17 ao verso 29. 1 Coríntios 11, que vai dizer: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Não havia comunhão naquela igreja. As pessoas não tinham a noção do que de fato era a ceia do Senhor. Elas comiam sem esperar pelas outras, enquanto uns tinham fome, uns estavam muito cheios e se embriagavam com tanto vinho que bebiam. Não entendiam e não tinham a noção de que a ceia é sobre repartir, é sobre comunhão com os nossos irmãos. Que assim como ele se repartiu por nós, nós agora precisamos nos repartir para os outros. E é então que Paulo, ele continua aqui na sequência dizendo: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo. Veja, o corpo. Não tem noção do que acontece, não tem noção de corpo, não tem noção do que de fato é a igreja e aqueles que estão sentados à mesa. Peca contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. A ceia é sobre discernir o corpo. É sobre ter a consciência de que a relação com Jesus não é exclusivista, não é sobre você, mas é uma relação que envolve outras pessoas. A igreja é um conjunto de fragmentos, e a gente se chama mosaico aqui, né? Que formam um mosaico, um corpo. Um corpo. Essa é a descrição, um corpo. Se você está nos visitando, se é a primeira vez que você vem, ou segunda, ou nunca participou de um momento de ceia aqui na igreja, eu queria te dizer que essa ceia, ela não é restrita aos que fazem parte aqui da Mosaico, mas ela é para todo aquele que está em comunhão com Cristo e a sua igreja. Se você partilha dessa comunhão, enquanto o pessoal da produção solta uma música, eu te convido a se levantar, pegar o pão juntamente com o cálice, e eu te encorajo a sentar com mais uma ou duas pessoas, um grupo de até três, e que vocês tenham um momento de oração, que você ore um pelo outro, que você apresente os seus pedidos, e depois vocês podem comer e beber do cálice. Amém?